nono ano está na hora de fazer escolhas. É a primeira etapa de um percurso e para muitos jovens um momento de angústia. São chamados a escolher uma área que pode definir o futuro profissional. Ou talvez não, mas a escolha tem que ser feita e muitas vezes não há certezas em relação àquilo que se quer. Como é que os pais podem ajudar? Devem influenciar ou não? E os jovens, que atitude devem assumir? Perguntámos a Sofia Tavares e a Adriana Coutinho, fundadoras do projeto Moto, um projeto de mentoria vocacional para jovens dos 13 aos 29 anos. E começámos a conversa com Sofia Tavares a sublinhar quais são as ideias que os adolescentes devem ter em mente na altura de fazerem uma escolha que pode representar a primeira pedra na construção de um projeto de vida.
Fundamentalmente é o querer seguir um caminho. A força de vontade em querer caminhar, acho que só vai depender dele e mais ninguém. Pois, por outro lado, é a questão da motivação e não desistirem no primeiro impasse que lhes apareça. E depois, ter aqui também a capacidade de conseguir recolher informação de vários intervenientes para que também consigam ganhar mundo, digamos assim, a vários níveis. Eu, quando digo intervenientes, não falo só de pessoas, seres humanos, mas se calhar viajar, que agora se calhar não dá tão presencialmente, mas via online, então o mundo deles certamente o farão. Terem aqui uma maior capacidade e vontade de investigação, tentarem perceber efetivamente o que é que gostam e o que é que não gostam. Existem aqui várias coisas que depois vão influenciar as suas escolhas futuras. E mais do que isto, e aqui também remetendo para os tutores e para os professores e tudo mais, muitas das vezes, obviamente, que todos nós somos influenciados, não é? Umas vezes positivamente, outras vezes negativamente, mas a tentar também ouvir um pouco os outros e a sabedoria que eles têm, não é? Porque pode não incidir diretamente na escolha, mas pode ajudar a escolher.
Além disso, é importante que percebam que não é tudo definitivo.
Eu acho que é muito importante o jovem ter a consciência que a geração de hoje em dia é uma geração do USA, ou seja, eles são muito empreendedores. E o facto de não existir, eles têm a vantagem de ser uma geração que lhes vai permitir criar o seu próprio emprego e que já acontece e cada vez mais nós começamos a ver com maior regularidade. Por isso aquilo que existe hoje na realidade pode não ser uma não condicionante para a seleção do seu futuro, porque até terminar a faculdade muita coisa pode acontecer, não é?
Adriana Coutinho lembra que não são só os jovens que estão indecisos, que não sabem ainda bem o que querem, que sentem angústia no momento da escolha, até porque há outros fatores.
Também sofrem aqueles que sabem o que querem, quando o que querem não é também aceito no seu mainstream, ou seja, porque lá está, os tais preconceitos habituais, ou porque não há um preconceito, mas também não sabem muito bem onde lá chegar, porque não têm autoconfiança suficiente para acreditar que vão chegar a esse caminho.
Então, qual deve ser o papel dos pais? Sofia Tavares defende que há aspectos a que devem dar atenção, mas antes de chegar o momento dos filhos terem de fazer escolhas, é preciso começar a prepará-los para a vida.
Os pais têm que ter uma consciência inicial que é garantir que estão a educar um ser humano. Antes de tudo, garantir que existem valências que são muito importantes serem trabalhadas na infância e também na adolescência para garantir que estes jovens sejam os adultos felizes. Ensiná-los a aprender a lidar com o erro, com a frustração, porque são temas que eles vão lidar mais tarde. Passar esses valores em primeira instância ao jovem. À par disso, eu acredito que é muito importante explicarem aqui um pouco a questão da sociedade portuguesa, o contexto do trabalho. Porque muitas das vezes os jovens vão iludidos para cursos que querem tirar e que nem têm saída cá em Portugal, não é?
Na verdade, isto são sempre opiniões, não é? Opiniões pessoais que se mergem com as profissionais na questão da parentalidade. Ao afamado provérbio de santos em casa não fazem milagres. E, portanto, aqui os pais, concordo com tudo o que a Sofia disse, claro, mas existe principalmente uma idade, não é, muito concreta, que é ali mesmo da adolescência pura e dura, estamos a falar ali dos 13 aos 17, em que às vezes os pais, coitados, acabam também por ser vítimas daquilo que é uma fase natural desta idade, que é uma fase em que os jovens se afastam um bocadinho dos pais, não estou a dizer que isto seja uma regra, mas é o que acontece na maior parte dos casos, e em que o trabalho destes é um bocadinho mais hercúleo em fazer chegar alguma mensagem. Nós até experienciamos pais que querem muito que os filhos recebam a mentoria, mas como estamos aqui naquele clássico do que sentou-se a minha mãe quer, eu não vou, quase que é melhor ir à volta e arranjar outros influenciadores que possam chegar à mensagem com os filhos, não é? Respeitar esse momento em que eles às vezes precisam um bocadinho de se afastar dos pais, precisam de se afastar das suas opiniões e daquilo que eles acreditam, para criar o seu próprio caminho.
Sem que se sintam sozinhos.
Por falta de histórico, o sofrimento deles é sempre muito solitário, porque eles acham que nunca ninguém esteve naquela situação. E, portanto, o primeiro passo é realmente mostrar que eles não estão sozinhos e que aquele sofrimento pelo qual estão a passar é até normal. E, portanto, primeiro é normalizar e relativizar toda aquela situação em que se encontram e encontrar um equilíbrio entre o não há mal nenhum que estejas assim e que te estejas a sentir mal, mas vamos lá também tentar resolver isto. E também não ficar só na vitimização da situação. E uma vez eles sentindo bem com a sua condição, que é assumir que, ok, estou inseguro, estou mal, mas há uma solução, e seguir daqui para a frente.
E o que é que faz a mentoria vocacional? Como é que Adriana e Sofia conseguem ajudar?
A nossa ajuda combina duas questões fundamentais. Uma delas realmente tem a ver com ferramentas de aferição de perfil, para perceber um bocadinho qual é que é o perfil que temos pela nossa frente, porque não podemos usar as mesmas metodologias e as mesmas formas de aproximação ao jovem, não é? Temos que primeiro perceber que tipo de jovem é que temos pela frente para que o discurso seja adaptado ao mesmo. E depois usamos aquilo que é a chamada inteligência emocional e os soft skills para criar a relação empática, detectar qual é que é a questão que eles querem ver solucionada e com isso tentar ajudá-los. Obviamente a isto não podemos dissociar aquilo que é a nossa própria experiência de vida, não é?
Aquilo que nós acreditamos que os jovens possam beneficiar é efetivamente terem a capacidade de fazer escolhas mais conscientes, que apesar de eles estarem numa geração que tenha bastante informação, ainda falta aqui um pouco de trabalho no que toca à investigação. Têm acesso a tudo, mas depois na altura de tentar perceber efetivamente para que caminho é que eles devem dirigir, entram as dificuldades, porque na realidade há uma certa dificuldade em fazer essa gestão de informação. E a Molto entra aqui neste propósito, que é elucidá-los, através de responsabilização e depois passando para a ação, formas de atuação para que eles possam melhorar as suas escolhas no futuro. Passando pela vivência, quer das mentoras, quer de convidados especialistas que possam falar com eles dentro das áreas onde eles vão atuar, e também até como histórias de vida para que eles possam perceber que a resiliência também é um fator fundamental depois para o sucesso.
E quem é que pode ter acesso à vossa mentoria?
Temos um target identificado só por uma questão de proforma, portanto a Molto é essencialmente dirigida a jovens dos 13 aos 29 anos. Depois, além disso, e mais importante do que as idades, é o cariz vá solidário que a Molto tem, que é de dividir o seu modelo de negócio naquilo que é uma vertente particular e normal, não é? De prestação de serviços de mentoria. Temos uma série de protocolos estabelecidos com instituições que, no fundo, nos fornecem, passa a expressão, jovens que noutra situação não teriam forma de ter acesso à mentoria e que, através deste meio, conseguem ter acesso à mentoria.
Nesse âmbito de responsabilidade social, a Molto está a acompanhar alunos do 9º ano em duas escolas. Através do apoio de parceiros, os serviços de mentoria vocacional chegam assim a vários jovens. Fora deste âmbito e depois de um primeiro contacto, para saberem se o jovem quer mesmo ser acompanhado por um mentor, cada sessão custa perto de 80 euros.